Nós participamos de uma reunião do Fórum dos Governadores, basicamente em que algumas pautas foram discutidas, que vão desde a pauta ambiental, a pauta administrativa. Dentro dessa pauta administrativa, um conjunto de assuntos que estão sendo tratados não só pelo Congresso Nacional, mas como governo federal.
Acabar com as coligações só tem um objetivo, ficar apenas 7 ou 8 partidos no Brasil, para que esses partidos grandes fiquem com o bolo, né, do fundo partidário para eles.
Deputado Cabo Gilberto Silva, a respeito da volta das coligações, sou totalmente contrário, será um retrocesso para a democracia brasileira. Todos sabem como funcionam as coligações, piora mais ainda, deixa um processo sem transparências com relação ao voto que o eleitor deu para a pessoa que foi eleita.
Papo político desta semana no ar, e a gente comenta o saldo da reunião dos governadores do Nordeste em Natal e a conversa de alguns deles com o ex-presidente Lula, que estava em caravana pela região. E mais, a decisão do desembargador Ricardo Vital em mandar processos da Calvário para o primeiro grau. E agora, como ficam as ações contra o ex-governador Ricardo Coutinho, por exemplo? Tem ainda a pressão dos deputados estaduais, a pedido do presidente da LPB, Adriano Galdino, nos senadores da Paraíba, para que eles aprovem a volta das coligações partidárias nas eleições do ano que vem. Fique aí, porque tem esses e outros destaques nesse papo de hoje.
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
Vamos começar com a reunião dos governadores do Nordeste, com a presença do ex-presidente Lula, que estava lá não por acaso, né? Criaram uma coincidência, né, Angélica e João?
Exatamente. Ele aproveitou, né, a oportunidade que estavam os 9 governadores.
Ou os governadores aproveitaram para fazer uma reunião quando ele estava lá.
Eu acho pouco provável que Lula chegasse lá sem ser convidado. Então, houve essa dinâmica de promover o encontro com a aparência de institucional, lançando, óbvio, um programa importante, que era o Acolhe, né, que prevê auxílio financeiro para as crianças órfãs da Covid.
E de alguma forma foi institucional, né?
E não deixa de ser institucional, estavam lá como governadores, mas, claro, tinha que ter a parte política, né? Fizeram aquela carta, sem tocar no nome do presidente Jair Bolsonaro, mas falando em legalidade, em democracia, em paz para o país funcionar. Então, não deixa de ser direcionado para o chefe do executivo, né? E, claro, a presença de Lula, que acabou roubando a cena. Ninguém falou mais da pauta do encontro do Consórcio Nordeste.
Vamos lá. O encontro do Consórcio Nordeste, só repetindo, Angélica, para a gente entender o contexto, foi para lançar esse programa Órfãos da Covid-19. E, claro, outros debates iriam surgir por conta do momento que a gente vive. Os ataques à democracia, os ataques aos próprios governadores com relação, por exemplo, ao ICMS dos combustíveis. Havia todo um cenário político também para essa reunião. E o presidente Lula estava lá. A maioria dos governadores do Nordeste tem uma relação mais próxima com o ex-presidente, deve apoiar o ex-presidente. E ficou um pouco de encontro pré-campanha, me pareceu um pouco disso, né?
Uma prova de força, né? Para mostrar que os governadores, pelo menos aqui na região do Nordeste, estão alinhados com o ex-presidente Lula nesse processo aí de embate com o presidente Jair Bolsonaro.
João, você tem o que falar aí, viu? Qual a avaliação e qual o saldo que fica desse encontro, João? Político e administrativo?
Olha, Laerte, administrativo, diria que é um saldo não muito considerável. Agora, do ponto de vista político, certamente, para o ex-presidente Lula, um saldo importante. Ele que é pré-candidato à presidência da República e que tem o Nordeste como a sua principal base. Agora, Lula continua o mesmo, né? Pragmático, como sempre, e habilidoso do ponto de vista político, e parece que como nunca, né? Porque praticamente acenou para todos os lados, ao ser questionado sobre possíveis alianças aqui na Paraíba, disse que pretende conversar com o MDB do senador veneziano, o PSDB do ex-senador Cássio, com o PSD do ex-prefeito Romero Rodrigues e, claro, deu sinais evidentes de que terá aqui na Paraíba o apoio do governador João Azevedo e terá um palanque próprio com a reeleição de João Azevedo ao Palácio da Redenção. Então, acenou para todos os lados, evidentemente, e deu mais uma demonstração de seu pragmatismo político nesse instante em que busca se fortalecer para disputar a presidência em 2022.
João, você é super crítico com a pauta administrativa, mas a gente precisa registrar que houve discussões sobre isso. Se vai sair do papel, ninguém sabe. No caso dos órfãos da Covid, a gente lembra que cada assembleia precisa enviar um projeto para as assembleias.
Não, o início de tudo. O governo precisa enviar o projeto à assembleia. Ainda não enviou esse projeto.
Desculpa, é exatamente isso. Os governos precisam enviar para a assembleia um projeto de lei com os termos desse auxílio que será dado aos órfãos da Covid, R$500, aqui na Paraíba, cerca de 740
pessoas.
Mas
ainda está no plano da intenção, pelo menos aqui na Paraíba ficou no plano da intenção.
Outros pontos, Angélica, administrativos aí que você falou.
A questão do gás Petro, exatamente, o governador assinou que deve ter intenções de comprar as cotas da Gás Petro, que vai ser vendida pela Petrobras. Isso porque a Paraíba tem um estatal, tem a PB Gás, que administra isso. Então, a intenção é comprar essas cotas para ampliar o negócio, né? Expandir cada vez mais a canalização e venda do gás natural aqui no estado. Então, o governador sinalizou para isso também no evento.
A gente tem que lembrar, João, só para passar a bola para ti, que essa semana também foi essa semana que teve a reunião dos governadores do país, né? Com Dória, com Eduardo Leite, todo mundo reunido, inicialmente para fazer um manifesto contra os ataques do presidente ao STF, às instituições, mas depois eles resolveram baixar a bola, evitar tocar fogo e pediram reunião com o presidente Jair Bolsonaro e com os presidentes dos poderes, o que a gente não sabe se vai ocorrer ainda, para discutir pautas positivas. Para o ouvinte entender, a gente está falando de duas coisas. Houve uma reunião inicialmente dos governadores do país, né? E essa reunião dos governadores do Nordeste. E eu entrego esse pacote para você, João, que iria comentar aí.
Não, Laerte, só para finalizar o tema, e eu fiz uma crítica à questão da pauta institucional, administrativa, e reitero, porque é o seguinte, veja só, você tem quase todos os governadores do Nordeste reunidos e o principal anúncio que foi feito foi de um projeto para pagar R$500 aos órfãos da Covid. Claro que é importante o projeto, precisa ser colocado em prática, precisará do apoio das assembleias, mas aqui na Paraíba, por exemplo, se a gente for trazer aqui para o estado, são 700 e poucas pessoas que irão ser beneficiadas com esse auxílio. Quando eu critico e fiz a crítica no aspecto de dizer que a agenda administrativa foi pequena, é porque a principal plataforma discutida lá, pelo menos em termos de que foi divulgada, foi justamente essa. Não se discutiu, por exemplo, a transposição do São Francisco, que está aí a obra parada, o eixo norte, o eixo leste sem funcionar direito. Não se discutiu a retomada do desenvolvimento econômico na região do Nordeste, a retomada da economia pós-pandemia, que, a meu ver, na minha avaliação, sinceramente, são temas que precisariam estar nessa pauta de discussões entre os governadores do Nordeste. Então, claro que o projeto que vai beneficiar os órfãos é importante, mas é muito pouco para se reunir os 9 governadores do Nordeste e se apresentar como plataforma esse projeto.
Crítica bem fundamentada, viu, João? Eu tenho que admitir.
Mas o que deixa mais nítido ainda é que era uma festa para encontrar Lula na prática.
É, por isso que deixa mais nítido. A impressão que tem é o seguinte, Lula ia fazer a caravana e ia estar em Natal.
Vamos
aí disseram
combinar.
Assim, vamos combinar aqui um evento? De fato, tem os resultados, né? Tem o lançamento do órfãos da Covid, tem a história do gás, tem a carta em defesa da democracia. Mas, claro, João, eu vou concordar com você. Havia, sim, temas bem muito mais importantes, bem importantes para se discutir ou pelo menos apontar caminhos, e esses aí que você falou já justificam. Mas eu queria também ouvir de você sobre a reunião em Brasília dos governadores, todos os governadores do país, dos 25, com seus representantes e vices. Eles deram uma ré para evitar o conflito com o presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia aquele momento de tensão e qual é o desdobramento daquela decisão de querer uma pauta positiva agora e evitar o conflito? O presidente Jair Bolsonaro vai aceitar esse encontro?
Olha, Laerte, eu não sei se vai aceitar. Agora, o caminho me parece que é esse mesmo, né? Já chega de conflitos no país. Os governadores brasileiros estão em postos importantes para o país e precisam fomentar a harmonia entre os poderes. Já que não tem existido a harmonia entre o Congresso Nacional, a Presidência e o Supremo Tribunal Federal, que os governadores possam fomentar isso, levar essa proposta para que nós tenhamos dias melhores aqui no Brasil. Não dá para esticar ainda mais essa corda. Então, me parece que o movimento dos governadores, claro, preocupados inclusive com os efeitos que esse esticar de cordas, que essa crise institucional tem provocado nos estados. Porque quando o país vai mal, quando a economia do Brasil vai mal, os estados também sofrem diretamente os reflexos disso.
Pois é, vamos aguardar para ver se o presidente Bolsonaro vai, de alguma forma, aceitar o convite. Se esse convite for aceito, como é que vai ocorrer essa reunião e se vai ter resultados. O presidente Bolsonaro está a fim de atacar agora, mais do que nunca, porque não tem o que fazer mais, né? Agora ele precisa encontrar um inimigo para ter sobrevida, principalmente ter uma vida mais ativa dentro da militância dele, precisa disso. E os governadores têm medo disso, porque de alguma forma precisam de agenda positiva para o ano que vem, né? Porque o conflito pelo conflito alimenta a militância de Bolsonaro, mas prejudica a governabilidade de alguns deles, por isso que talvez perceberam, inclusive com a pressão de bolsonaristas, de governadores bolsonaristas, que queriam evitar o conflito.
Mas eu acho que Bolsonaro, o ano que vem, vai mudar completamente. Vai baixar a guarda. Eu acho que o ano que vem...
Bolsonaro
como
não
é
baixa
a
guarda, não.
O ano eleitoral, tudo muda. Em ano de eleição, tudo muda.
João, eu acho que é ano que vem aí que ele vai levantar a guarda mesmo, viu? Ele vai botar um escudo e vai embora.
Tá, Angélica tá sendo otimista,
otimista
viu,
demais.
Porque,
viu?
Sinceramente,
se
for discutir
que,
economia, assim, não tem o que mostrar.
Tradicionalmente,
né?
Os políticos fazem isso. Baixam a guarda, esquecem um pouco os seus discursos mais bélicos. Mas, pensando bem... o presidente é um gestor fora da curva, né? Ele tem medidas à parte da diplomacia, da democracia. Então, talvez eu até recue nessa minha opinião.
Vamos falar agora de Operação Calvário, porque tem novidade. O desembargador Ricardo Vital mandou desmembrar um dos processos que tem 35 denunciados. Uma parte vai para o primeiro grau e a outra parte fica no TJ, no segundo grau. O ex-governador Ricardo Coutinho queria se livrar do desembargador Ricardo Vital, não conseguiu, né? Porque no caso dele, ele continua no TJ. Vai ser a análise do processo, no caso dele, vai ser no TJ. Por quê, Angélica?
Exatamente. O ex-governador Ricardo Coutinho não tem mais foro privilegiado, né? Não exerce nenhum mandato. Então, ele teria que ir para o primeiro grau. Mas aí, com uma brecha de uma jurisprudência do STF, o desembargador Ricardo Vital manteve ele sob a guarda do TJ, puxando pelo fato das deputadas Estela e Cida Ramos, que têm foro privilegiado. Então, no caso de Ricardo, ele ainda vai ficar sobre a relatoria de Ricardo Vital, que ele tem tentado há algum tempo se livrar exatamente, porque o desembargador é o relator natural da Operação Calvário ali no âmbito do TJ. E aí não só Ricardo Coutinho também continua com o processo no TJ, mas também, além das duas deputadas, né, que eu disse, Estela Bezerra e Cida Ramos, por terem foro, os delatores Daniel Gomes e Livânia Farias, os dois que delataram ali a participação de Ricardo nessa organização criminosa que teria desviado dinheiro da saúde através de organizações sociais. Que
segundo
esse é o
Ministério Público.
Segundo,
né?
O Ministério Público. Mas os demais...
Cláudia Veras também fica. Cláudia Veras fica no
Cláudia
TJ.
Veras,
porque segundo o desembargador, as condutas deles, Cláudia Veras, Ricardo Coutinho e Daniel, que não tem foro, estão ligadas à de Estela e à de Cida.
Exatamente. Elas tinham essa até amizade pessoal, Estela e Cláudia. Então, os fatos narrados apontam isso. Então, ela foi mantida sob o processo no TJ. E aí, dos que desceram, tem uma lista de pessoas bastante conhecidas. A ex-prefeita do Conde, Márcia Lucena, Valdson de Souza, que foi secretário de Saúde, Gilberto Carneiro, que foi procurador do Estado, o irmão de Ricardo Coutinho, né, o Coriolano Coutinho, que essa semana também teve negado mais um habeas corpus, continua preso desde o final do ano passado no presídio médio aqui de João Pessoa. Então, é uma lista... O suplente de senador, Ney Suassuna, tem uma lista vasta de pessoas em que agora o processo da Calvário, que eles são tratados como réu, vai ser julgado no primeiro grau.
João, foi bom para quem? E foi ruim para quem?
Olha, Laerte, depende do ponto de vista. Eu acho que a investigação vai continuar, independente de se ter o processo em primeiro ou em segundo grau. Agora, de fato, a operação tem sido um calvário mesmo, sobretudo para o ex-governador Ricardo Coutinho, que tenta se viabilizar como candidato nas eleições do próximo ano. E anotem aí, viu? A operação Calvário, as investigações continuam avançando. Acredito eu que em breve teremos novas fases, porque as últimas fases, a 11ª e a 12ª, elas deixaram muitas informações soltas nas entrelinhas que me fazem concluir que muito em breve teremos novas fases da Operação Calvário. E, bom frisar, esse é um dos processos, né? Uma das ações penais. Você tem mais de 10 ou 15 ações penais tramitando em varas comuns, em primeira instância. Ou seja, esse movimento de primeira e segunda instância, ele deve ocorrer ao longo de todo o processo, principalmente após as eleições estaduais do próximo ano, porque muitos dos alvos podem vir a serem eleitos. Então, caso conquistem novamente, for privilegiado, esse movimento processual deverá ocorrer mais uma vez. Então, é um calvário mesmo. A gente vai ter, muito em breve, acredito eu, novas fases aí da operação aqui na Paraíba.
O governador Ricardo Coutinho, João, deve tentar sair das mãos de Ricardo Vital ainda lá no STF, inclusive por conta dessa decisão, desse desmembramento, deve fazer isso. Lembrando que o ex-governador Ricardo Coutinho tem tentado acabar ou anular, a palavra é anular, as delações de Livânia Farias e Ivan Buriti, que eram ex-secretários do governo dele, que delataram, inclusive, o ex-governador Ricardo Coutinho. Na entrevista com o Conversa Política e com o blog Pleno Poder, ele falou que esses nomes foram coagidos, os dois foram coagidos, porque a situação era difícil e eles acabaram delatando o que não queriam. Isso foi o que ele disse. O governador vai continuar tentando recorrer. Mas me parece que pela lista ali, viu, João, só Estela e Cida vão tentar aí uma reeleição, tentar continuar.
Mas tem Márcia Lucena, que está para se filiar. Eu acho provável que ela se candidate.
Vai se candidatar a
deputada? Até porque tem a tese circulando de que Estela iria tentar para deputada federal. Então, naturalmente, ela iria tentar deputada estadual. Isso facilitaria muito. Aliás, você perguntando de perdas e ganhos, nesse processo de descida para o primeiro grau, talvez Márcia Lucena é a que sai ganhando.
É porque, João, de alguma forma, quando vai para o primeiro grau, começa de novo, né? Tem lá toda a documentação, é transferido, o processo. Mas é alguém que vai pegar o processo, que vai ler, que vai tentar fazer as conexões. Começa.
E é um outro magistrado que tem outra visão sobre o fato. O desembargador Ricardo Vital já tem uma visão muito firme sobre tudo que tem sido investigado na Operação Calvário. Então, eles tentam destravar de Ricardo Vital mais nesse sentido, porque sabe que é um juiz que já tem a sua convicção sobre os fatos que são investigados.
E lembrando que o ex-governador Ricardo Coutinho, ele tenta se viabilizar candidato, e o seu impedimento não tem nada a ver com a Calvário, porque ele não foi condenado ainda, em nenhuma instância, inclusive. Ele tenta se viabilizar a partir, por causa, né, da condenação dele no Tribunal Superior Eleitoral,
que é relacionado ao empreender, né? Salvo engano.
Empreender e os processos aí. Isso foi em novembro do ano passado, no ano da eleição de 2020, que ele se candidatou a prefeito de João Pessoa. Acho que é isso, né? Ficou claro aí como é que vai acontecer, porque vai voltar...
Quando eu digo, Laerte, que ele tenta se viabilizar candidato, é porque a Operação Calvário faz estragos, ou deixa estragos na imagem dele, né? Mas
é porque você falou
do ponto de vista
técnico. É porque você falou de uma perspectiva, João, e eu entendo, é a perspectiva política, né? Do capital político,
eu
falei da questão jurídica, né?
Isso.
Ele não tem problema com a Calvário juridicamente, mas politicamente ele está tendo desde o dia, se eu não me engano, 17 ou 18 de dezembro de 2019... Quando
perdeu a caneta, começou
o
calvário dele de verdade, ao invés só das investigações do Ministério Público.
Exatamente. Vamos embora agora. Vamos falar de pressão para o retorno das coligações partidárias. É um assunto que a gente tem trazido aqui. Dessa vez, porque na Assembleia Legislativa, esta semana, o deputado Adriano Galdino, o presidente da Casa, resolveu pedir aos seus colegas que pressionassem os senadores para que eles votassem a favor no Senado, do retorno das coligações partidárias, o que os senadores já disseram que não querem, né? Por que isso está acontecendo? Angélica vai falar para a gente.
É o, no popular, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Ele, a tese de quem é contra a volta das coligações partidárias é exatamente para que os partidos que têm a sua ideologia, as pessoas possam eleger aquele parlamentar daquela legenda, porque concordam com a ideologia partidária, né, que foi construída através dos movimentos partidários. Então, no momento em que você defende a coligação, você quer esquecer todas as ideologias partidárias e você só está preocupado em sobrevivência política. E aí, nesse ponto, fica bem claro quando a gente escuta os discursos que circularam essa semana.
Para resumir, partido grande se diz contra a coligação partidária, né? Mas partido pequeno está tentando se salvar. E me parece que é essa a história de Galdino, porque Galdino é do PSB, mas deve comandar o Avante. E comandar um partido pequeno, como o Avante nacionalmente, porque o Avante ainda é grande aqui no estado, comandar um partido pequeno significa ter a chave do cofre do partido, mas esses partidos só sobrevivem nesse sistema de hoje eleitoral se as coligações voltarem. Se não, isso não ocorre, né?
Exatamente. Tem poucas chances de eleger um deputado federal e aí vai ser atingido pela cláusula de barreira e fim. Vai cair na extinção. Então, é a preocupação do deputado, né, do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, por isso que eu disse farinha pouca, meu pirão primeiro, que é a lei da sobrevivência, tentando vencer nessa selva aí.
João, você acha que Galdino vai conseguir fazer com que os deputados liguem para os senadores ou que os senadores vão mudar de opinião por conta dessa pressão?
Bem, Laerte, acho difícil, viu? Porque a maioria dos senadores hoje não irá concorrer à reeleição no próximo ano. Então, aqueles que irão concorrer à reeleição no próximo ano, que precisarão do apoio em suas bases dos deputados estaduais, federais, esses sim podem aderir a essa pressão e ouvir essas reclamações dos deputados aqui da Paraíba. Agora, aqueles que não irão concorrer em 2022, dificilmente eles irão ouvir esses reclames, até porque grande parte deles faz parte de grandes partidos, como o MDB, o PSD, o Democratas e outras legendas que, de alguma maneira, não querem o retorno das coligações partidárias.
É isso. Quem é de partido grande não quer nem saber, né? Porque, no fundo, a gente precisa lembrar que as coligações partidárias foram extintas na eleição, na reforma eleitoral de 2017, justamente para que fizesse
um enxugamento
da quantidade de partidos, que os partidos pequenos...
E se construir identidades partidárias.
É, mas para se construir identidade, Angélica, precisa acabar com um monte.
Exatamente.
Então, o que a lei disse foi o seguinte, ó, vamos diminuir até 2030, se eu não me engano, a quantidade de partidos. Os pequenos vão se fundir com outros e a gente vai diminuir a quantidade de partidos. A diminuição da quantidade de partidos, de alguma forma, gera uma identidade maior daqueles que sobreviverem a partir da quantidade de políticos eleitos para a Câmara Federal, para a Câmara dos Deputados e para o Senado.
E tem um ponto horroroso no discurso de Adriano Galdino, quando ele fala que, por exemplo, o Cabo Gilberto, que é do PSL, que quer a manutenção, né, do fim das coligações, é porque eles querem ter mais acesso ao fundo partidário, querem extinguir alguns partidos para ter mais fundo partidário. Ou seja, é uma corrida por dinheiro para fazer campanha, e pouca preocupação em ter representatividade, em ter espaços na política para representar o povo. Então, isso é bem grave.
É, de alguma forma é preciso controlar isso, porque quando diminui a quantidade de partidos, o fundo partidário não precisa ser maior, tão grande, pode diminuir. A gente sabe que isso, em tese, deveria...
E isso não deveria ser a preocupação do político em defender fim ou volta de coligação.
Vamos ouvir. Eu vou colocar um trecho aí da fala de Galdino, primeiro, com o argumento dele, e tem também o trecho da fala de Cabo Gilberto, que é contra, já disse que é contra. Cabo Gilberto, quem foi mais que falou? Ranieri Paulino, alguns deputados estaduais já falaram que são contra o retorno das coligações. Coincidentemente, aqueles que são de partidos maiores, que não precisam fazer nenhum tipo de aliança grande no ano que vem para conseguir ganhar a eleição. E que não tem medo de não eleger deputados federais e senadores para ser extintos, né? Porque seriam extintos aí aos poucos por causa da cláusula de barreira. Vamos ouvir o que é que dizem aí os deputados Adriano Galdino e Cabo Gilberto.
PSD, que é o partido desses dois senadores, o Ângelo Amorim e o Otto Alencar, fecharam questões contra as coligações e eles estão votando contra o fechamento de questão do partido. Então, é uma boa notícia, né? Porque eu acho que acabar com as coligações só tem um objetivo, ficar apenas 7 ou 8 partidos no Brasil, para que esses partidos grandes fiquem com o bolo, né, do fundo partidário para eles. E quanto menos partido, mais fundo partidário para os que continuarem funcionando, né? Eu não sei até que ponto isso é bom para a democracia, não. Pelo contrário, eu acho que é muito ruim.
Deputado Cabo Gilberto Silva, a respeito da volta das coligações, sou totalmente contrário. Será um retrocesso para a democracia brasileira. Todos sabem como funcionam as coligações. Piora mais ainda. Deixa um processo sem transparências com relação ao voto que o eleitor deu para a pessoa que foi eleita. Exemplo, um partido A se coliga com B, mas a população votou no A, queria que o candidato A vencesse, porém, quem venceu foi o candidato B, totalmente contrário às ideias do voto. Então, cada partido tem que mostrar sua cara, tem que mostrar sua bandeira e tem que mostrar sua identidade para conquistar o eleitor e que o eleitor saiba em quem está votando. Naquela coligação, não teria democracia. Não haveria a real disputa de ideias, mas sem as coligações, sim. Como aconteceu em 2020. Então, sou totalmente favorável que o sistema permaneça da forma que está. Tenho certeza absoluta disso. Quem vai ganhar é o povo. Vai diminuir as legendas de aluguéis. Vai diminuir o pensamento de cada indivíduo em apenas benefício particular do seu partido. E quem vai ganhar é a democracia, com a votação democrática da população, sabendo em quem vai votar e quem vai eleger, porque vai ter um partido solto, sem ninguém do lado. Então, eu sou totalmente favorável que o sistema permaneça da forma que está.
E a gente conclui com o último tema, que foi uma fala de João Azevedo essa semana, colocando um freio nessa discussão de coligação e de chapa majoritária para o ano que vem. Ele disse que é muito cedo. Muito por conta daquela ação de Efraim Filho tentando se viabilizar como nome ao Senado, na chapa dele, chamando Adriano Galdino, presidente da Assembleia, e dizendo assim: olha, eu tenho apoio de Adriano e de Murilo Galdino, que é o irmão de Adriano Galdino, meio que, inclusive, já repartindo o espólio eleitoral de Efraim, né? E também afirmando o apoio de Veneziano. Uma frente, né? Uma frente para tentar. João, eu posso dizer que é para tentar ir pressionar o governador João Azevedo para tomar uma decisão?
Sem dúvida alguma, né, Laerte? Foi isso, inclusive, que disse ontem o deputado Tião Gomes durante uma entrevista à imprensa aqui em Campina Grande. E, inclusive, Tião comparou o governador João Azevedo ao governador Ricardo Coutinho, o ex-governador Ricardo Coutinho, e disse que João tem sido muito paciente com esses movimentos do senador veneziano Vital do Rego, de Efraim e agora recentemente de Adriano Galdino. Ele disse que se fosse Ricardo o governador, a banda já teria tocado de outra forma, viu, Laerte? O que ele quis dizer foi o seguinte: João tem assistido os movimentos, principalmente vindos do senador veneziano Vital do Rego, que tem tido o nome cogitado, especulado por aliados e por membros do MDB como possível candidato em 2022 e não tem reagido a essas movimentações de bastidores. É claro que me parece, nesse momento, principalmente depois do anúncio do apoio de Adriano Galdino a Efraim, viu, Angélica e Laerte, que esse é um movimento sem volta. A base já se movimentou tanto que parece difícil você reunir novamente as peças desse tabuleiro.
E João disse que não estava pressionado por isso, mas não tem como não ficar pressionado por
até
isso.
Até porque ele...
Porque
ele
o movimento vinha, é para isso, né?
E até porque ele vinha com esse discurso de ter tempo, de esperar a reforma eleitoral, né? Que está há mais de um ano, falta mais de um ano para as eleições. Ele estava tentando empurrar com a barriga. Só que aí os aliados Estão querendo pressionar exatamente para forçar essa antecipação e tirar da reta opositores naturais. O caso de Efraim, o opositor natural dele é o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, né? Veneziano está ali também tentando retirar alguns nomes de Campina Grande que transitam. Então,
O que pareceu foi que o governador João Azevedo não gostou desse movimento de Efraim e de Adriano Galdino. Adriano Galdino, que a gente tem que lembrar, tenta se viabilizar como um vice de João Azevedo. Tem dificuldades, mas me parece que, inclusive, quando ele já se junta com Efraim e com Veneziano, tem muito de dizer assim, a gente precisa ir junto nessa empreitada, pressionar, porque do outro lado você tem Aguinaldo Ribeiro, do PP, que é muito forte, porque tem muitas prefeituras na Paraíba.
E os três são contra Aguinaldo, na verdade. Venê, Galdino e Efraim. Né?
Mas com relação às prefeituras, Angélica, tem as principais prefeituras e tem João Pessoa, que é comandada por Cícero Lucena, que tem apoio, claro, que é parceiro do governador João Azevedo. É uma pressão muito grande mesmo antes da eleição e me parece que o governador não gostou disso. Mas Efraim disse o seguinte, é uma opinião do governador essa possibilidade de antecipação ou essa antecipação. O fato é que ele disse que não tem problema nenhum disso, de antecipar esse debate, porque ele quer, na verdade, é apoio, é mostrar a capilaridade política para que no ano que vem se apresente como esse nome ao Senado. Visto que hoje a gente tem também Aguinaldo Ribeiro do lado de João Azevedo em todas as cerimônias do interior do Estado.
Tem demonstrado mais espaço, inclusive.
Talvez vamos lá.
Se incomodou, né?
Vamos embora, vamos acompanhar esses movimentos aí, tá bom? Podcast de hoje fica por aqui. Até próxima sexta-feira. Você ouve no site da CBN, do Jornal da Paraíba e nas principais plataformas de áudio.